Rádio Fiscar Notícias.
Tiroteio no Canadá deixa 2 mortos e 12 feridos.
Deputado estadual Bernardo Ribas Carli morre em acidente aéreo no Paraná.
Eleições 2018. Outros 3 partidos confirmam seus candidatos à presidência da República.
E o Observatório da USP aqui em São Carlos tem uma semana com atividades sobre Marte.
Tudo isso e muito mais agora no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha a 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 15 minutos desta segunda-feira, dia 23 de julho.
Um tiroteio ontem à noite em frente a um restaurante de Toronto, no Canadá, deixou 2 pessoas mortas, uma delas o atirador, e outras 12 pessoas feridas, segundo o chefe de polícia da cidade, Mark Saunders. A outra pessoa que perdeu a vida foi uma jovem, e uma criança de 9 anos está em estado grave.
O atirador, que usava uma pistola, morreu durante uma troca de tiros com a polícia, de acordo com Saunders, que também afirmou que é cedo para saber os motivos do ataque. A identidade do atirador também ainda não foi revelada.
O chefe da polícia disse que está investigando todas as possíveis causas e não descarta nenhuma hipótese. Testemunhas relataram ter ouvido cerca de 20 disparos e que forças de segurança e as equipes de socorro chegaram rápido ao local.
O primeiro-ministro da província de Ontário, Doug Ford, escreveu um tweet em solidariedade às vítimas e também agradeceu a todos que responderam com rapidez e ajudaram os afetados.
O Canadá tem tido baixos níveis de violência com o uso de armas de fogo, principalmente quando se compara aos índices de seu vizinho, os Estados Unidos. Ainda assim, no último ano, foram registrados no país cerca de 20 tiroteios com vítimas.
O prefeito de Toronto, John Tory, afirmou que esse ataque de ontem mostra que há um problema com as armas na cidade. Segundo ele, elas estão facilmente disponíveis para muitas pessoas.
Pelo Twitter, uma moradora divulgou um vídeo em que é possível ouvir os tiros. Ouça o que ela escreveu, abre aspas: "Minha noite estava boa até eu ouvir tiros bem do lado de fora da minha casa. A violência em Toronto está uma loucura", disse ela.
Uma testemunha contou a uma rede de televisão local no Canadá que ela estava no restaurante Christina's com a sua família quando ela ouviu o som de 10 a 15 disparos. Ela disse que os funcionários do estabelecimento pediram aos clientes que corressem imediatamente para o fundo do restaurante.
O deputado estadual Bernardo Ribas Carli, do PSDB, morreu ontem em um acidente aéreo no município de Paula Freitas, no sul do Paraná. 2 pilotos também morreram na queda. Um deles foi identificado como Laércio Tavares e o outro como Fernando Correia de Souza.
De acordo com a assessoria de Bernardo Carli, o deputado decolou de Guarapuava, no começo da manhã, rumo à União da Vitória, também no sul do estado, onde ele participaria da 62ª Festa dos Motoristas, na paróquia Nossa Senhora de Salete, a convite do prefeito Santim Roveda.
O local em que o avião caiu é de difícil acesso, em uma área de plantação de eucaliptos. Os corpos foram retirados de lá no começo da noite de ontem, segundo a polícia, e levados ao Instituto Médico Legal de União da Vitória.
O velório de Bernardo Carli começou hoje, por volta das 7h15 da manhã, na prefeitura de Guarapuava. O sepultamento está previsto para acontecer às 16h no cemitério municipal da cidade, conforme ainda a assessoria dele. Os outros 2 corpos vítimas do acidente foram encaminhados para Curitiba, também de acordo com o IML de União da Vitória.
A Secretaria da Segurança Pública do Paraná informou em nota que equipes do Corpo de Bombeiros e das Polícias Militar, Civil e Científica prestam atendimento no local do acidente do avião modelo Seneca.
Segundo a Secretaria, a Polícia Civil ainda vai instaurar um inquérito que vai tramitar paralelamente às apurações dos órgãos da aviação civil. O governo do Paraná, a Assembleia Legislativa do Estado e a Prefeitura de Guarapuava decretaram luto oficial de 3 dias pela morte do deputado. As bandeiras do Estado e do país no Estado vão ficar meio mastro durante o período em todas as repartições públicas.
Bernardo Ribas Cali tinha 32 anos, nasceu em Guarapuava, na região central do Estado, e era graduado em administração de empresas. Ele cumpria o segundo mandato como deputado estadual.
Na Assembleia Legislativa do Paraná, Bernardo também era presidente da Comissão de Esportes e coordenador da Frente Parlamentar dos Produtores de Energia Elétrica.
Agora 10h19, a gente fala de eleições 2018 no Rádio Fiscar Notícias. Porque foi confirmado ontem à tarde o nome do deputado federal Jair Bolsonaro, de 63 anos, como candidato do Partido Social Liberal, o PSL, à presidência da República nas eleições desse ano.
Ele foi escolhido no Encontro Nacional da Legenda que aconteceu no Rio de Janeiro. O partido ainda não decidiu quem vai ser o vice. Segundo um comunicado durante a convenção, o partido vai definir esse nome até o dia 5 de agosto.
A advogada Janaína Pascoal, do PSL, cotada para o cargo, participou da convenção, mas disse que ainda está dialogando com a campanha do presidenciável. Além da advogada, Jair Bolsonaro foi acompanhado pelos filhos, Carlos, Eduardo e Flávio.
Numa entrevista coletiva após essa convenção, Bolsonaro voltou a falar que o nome do candidato a vice vai sair do próprio partido. Ouça o que ele falou.
Abre aspas. Não deu certo com o Magno Malta nem com o general Heleno. A Janaína Pascoal foi contatada há pouco tempo e precisa de um tempo para decidir. Ela tem família, filhos em São Paulo e ser vice causa aí uma mudança grande. O certo é que dificilmente vai ser alguém de fora do partido. A nossa lagoa é pequena, mas é boa, disse ele.
Entre as propostas do candidato estão a privatização de estatais. Segundo ele, ficariam só umas 150 em setores estratégicos. Ele disse também que pretende unificar ministérios.
Abre aspas. Começaria extinguindo o Ministério das Cidades. O dinheiro tem de ir direto para municípios e estados. Juntaria também a fazenda com o planejamento e o meio ambiente com o turismo, disse Bolsonaro, que também pretende acabar com a indústria das multas nas estradas, que, segundo ele, emperra o turismo, e também acabar com as multas no campo, no que se refere ao trabalho análogo à escravidão, que, segundo ele, deixa o homem do campo assombrado com a atuação do movimento do Sem Terra.
Bolsonaro chegou ao Centro de Convenções Sul-América, no centro do Rio de Janeiro, acompanhado pelo senador do Partido da República, Magno Malta, e também pelo general da Reserva, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, do Exército.
Em seu discurso, Bolsonaro agradeceu a Deus, citou a Bíblia e destacou que, embora o PSL não seja um partido considerado grande, a legenda conta com o apoio do povo brasileiro e que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT ou PSDB.
Abre aspas, a partir desse momento da confirmação da minha candidatura, passa a ser uma missão. Se estou aqui é porque acredito em vocês. E se vocês estão aqui é porque acreditam no Brasil. Não temos um grande partido, não temos fundo eleitoral, não temos tempo de televisão. Mas temos o que os outros não têm, que são vocês, o povo brasileiro, disse Bolsonaro.
O candidato aproveitou para atacar o pré-candidato à presidência Geraldo Alckmin, do PSDB. Bolsonaro se referiu à suposta aliança de Alckmin com o chamado Centrão do Congresso, classificado pelo presidenciável como a escória da política brasileira.
Bolsonaro, entretanto, acenou aos integrantes do Centrão. Ele disse que no mínimo 40% desses deputados estão com ele e que não concordam com as decisões que estão sendo tomadas por suas lideranças.
Antes do encontro, o presidente do PSL em São Paulo, Major Olímpio, declarou que Bolsonaro é a grande força geradora de votos dentro do partido. Os outros representantes são, segundo ele, apenas figurantes.
Algumas outras propostas apresentadas por Bolsonaro são buscar o liberalismo na economia e privatizar, como a gente disse, a maioria das estatais, preservando apenas a que ele acredita ser estratégica. Bolsonaro também propôs reduzir burocracias e regulamentações e colocaram um general de 4 estrelas no Ministério da Defesa.
Também estão entre as propostas do candidato tirar a discricionariedade das multas aplicadas por órgãos como ICMBio e IBAMA, que defendem o meio ambiente. Também pretende tirar o Brasil do Acordo de Paris, pelo qual o país se compromete a reduzir as emissões de gases que intensificam o efeito estufa. E outra proposta é dar retaguarda jurídica para militares e agentes da segurança pública.
Jair Bolsonaro nasceu no dia 21 de março de 1955. Ele é natural de Campinas, no interior de São Paulo. Militar da reserva, ele cumpre o 7º mandato consecutivo como deputado federal. No dia 5 de janeiro desse ano, o parlamentar deixou o Partido Social Cristão, o PSC, e anunciou então que se filiaria ao PSL.
Pouco depois, anunciou que pela sigla seria pré-candidato à presidência, nona legenda a qual se filiou. Atualmente, o parlamentar é réu em ação penal no Supremo Tribunal Federal, o STF, por suposto crime de apologia ao estupro e injúria.
Em 2014, Bolsonaro afirmou que não estupraria a deputada Maria do Rosário do PT porque ela não merece. Em razão desse episódio, a corte abriu em 2016, só 2 anos depois, a pedido geral da República, uma ação penal contra o deputado.
Para rebater essa denúncia, a defesa de Bolsonaro argumentou que ele tem imunidade parlamentar que protege deputados e senadores por opiniões, palavras e votos. Advogados de Bolsonaro afirmaram na época que ele não incentivou outras pessoas a estuprar.
Quem também foi oficializado como candidato a presidente nesse final de semana foi Guilherme Boulos, de 36 anos, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, foi escolhido por aclamação pelos filiados que participaram do evento. Ele vai disputar a presidência pela primeira vez.
A chapa vai ter como candidata a vice-presidente a ativista indígena Sônia Guajajara, também do PSOL. A candidatura de Boulos teve apoio dos setores sociais, como o Sem Teto e os movimentos LGBTI, feminista, negro, entre outros.
Participaram do evento também, além das lideranças do PSOL, como os deputados federais Ivan Valente e Luiz Erundina, as vereadoras Sâmia Bonfim e Talíria Petroni, além dos deputados estaduais Carlos Gianazzi e Marcelo Freixo.
No primeiro discurso como candidato, Boulos disse que pretende, se eleito, combater privilégios. Ouça o que ele disse, abre aspas. Temos que dizer com todas as letras, não se avança em direitos sociais e políticas para o povo se não for enfrentado os privilégios do 1%. Temos lado. Essa candidatura tem lado e é o lado dos 99%, afirmou.
Boulos disse que pretende priorizar a revisão de políticas atuais do governo federal como a reforma trabalhista. Abre aspas. É o primeiro compromisso e esse é um ponto fundamental para a campanha que vamos fazer. Revogar os atos desse governo de Michel Temer, prometeu.
O atual presidente da República também foi citado quando Boulos defendeu o combate à crise econômica do país. Abre aspas. Vamos enfrentar o golpe e tirar o país da crise que a quadrilha do Michel botou. Fecha aspas.
Na área de habitação, Boulos prometeu implementar uma política habitacional nacional para desapropriar prédios vazios com muitos anos no centro da cidade. Abre aspas. Gostem eles ou não, queiram eles ou não, vamos nos apropriar dos muitos prédios vazios e fazer moradia popular, porque o trabalhador também pode morar num lugar bom. Trabalhador também tem direito, afirmou Boulos.
Ele também disse que pretende realizar a reforma agrária, abre aspas. Queiram eles ou não, vamos fazer a reforma agrária e enfrentar o agronegócio. Esse é o nosso caminho. Essa aliança se construiu a partir da coragem e do compromisso com bandeiras como essa, disse ele.
Também afirmou que vai defender durante a campanha o direito ao aborto. Abre aspas, é um tema que tem que ser tratado como saúde pública. Isso é defender a vida das mulheres, disse ele.
na área da segurança pública, disse que pretende discutir o atual modelo, incluindo a proposta de desmilitarização das polícias e afirmando que não vai recuar um minuto para dizer que existe genocídio da juventude negra nas periferias.
Boulos também defendeu rever a política de drogas, dizendo que essa guerra às drogas é uma cobertura para matar a juventude negra e que não toca onde estão de verdade os donos do negócio.
Ele citou ainda o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, também do PSOL, em março deste ano e que até agora não foi solucionado. Ele disse que todos exigem justiça por Marielle e que enquanto não houver justiça nesse caso, a democracia vai permanecer manchada.
Entre as outras propostas que ele apresentou durante o seu discurso, o candidato do PSOL também manifestou a intenção de combater os privilégios e retomar os investimentos públicos, além de taxar as grandes fortunas e fazer uma reforma tributária para combater, segundo o que ele chamou, a farra dos grandes empresários.
A eleição presidencial de 2018 vai ser a primeira de Boulos. Ele se filiou em março ao PSOL. No mesmo mês, foi lançado como pré-candidato, depois de receber maioria dos votos em disputa com outros três nomes do partido. Antes de se tornar livre do MTST, Boulos foi militante estudantil na União da Juventude Comunista e se formou em filosofia pela USP.
Além do Bolsonaro e do Boulos, neste final de semana nós tivemos mais um nome confirmado a candidato à presidência. Às 10 horas mais 30 minutos, a gente traz a informação de que o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSTU, informou durante a sua convenção no Sindicato dos Metroviários de São Paulo a candidatura de Vera Lúcia às eleições de outubro.
O professor Hertes Dias, da Rede Pública do Maranhão, foi anunciado como vice pelo partido. Não vai haver coligação no PSTU. Durante a convenção, Vera disse que, se eleita, vai atuar pela defesa dos direitos trabalhistas e por mais igualdade social.
Foi isso mesmo. Ouça o que ela disse, abre aspas. A tarefa do nosso partido nas eleições é chamar a nossa classe para lutar. O nosso programa não é um programa eleitoral, mas mostra a saída dos problemas da nossa classe trabalhadora e os mais pobres, que são os responsáveis pela produção das riquezas desse país. A burguesia se junta para tirar os direitos trabalhistas, disse ela.
Vera Lúcia, de 50 anos, militou no Partido dos Trabalhadores, o PT, mas foi expulsa do partido em 92, junto com integrantes do grupo político Convergência Socialista, que anos depois fundou o PSTU. Ela foi candidata à prefeita de Aracaju em 2012 e é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe.
Já Hertz Dias, de 47 anos, é militante do movimento negro e integra o grupo Gíria Vermelha, que compõe canções de protesto. A convenção do PSTU apresentou também por aclamação o candidato ao governo do estado de São Paulo, Toninho Ferreira, tendo Ariana Gonçalves como vice.
Também já confirmaram seus candidatos à presidência os partidos PDT com Ciro Gomes e o PSC com Paulo Rabelo de Castro.
Muito bem, vamos seguir com o Rádio Fiscar Notícias, 10 horas mais 32 minutos. Vamos mudar de assunto, vamos falar agora sobre os cuidados que a gente tem que ter com o meio ambiente. O clima está bastante seco, está quente, a umidade do ar está baixa, não é? A gente tem sentido isso na nossa saúde e a estiagem e os ventos fortes também têm contribuído para que muitas queimadas ocorram, o que piora muito a situação. O pior é que o maior agente causador dessas queimadas ainda somos nós, os humanos.
Para que a população se conscientize do perigo dessa ação, a Prefeitura de São Carlos, juntamente com a Defesa Civil, a Guarda Municipal e várias secretarias, lançou a campanha Queimadas, o prejuízo não só da natureza, mas também do infrator.
Muito importante a campanha e é importante ressaltar também... Desculpa, olha o tempo seco que faz. A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano recebe denúncias pela sua ouvidoria, por meio de requerimento e também pela fiscalização. Quando é constatada uma queimada, é lavrado um auto de infração, que então é encaminhado ao proprietário do imóvel identificado pelo fiscal ambiental, de acordo com a ficha de cadastro da sua propriedade.
E depois do recebimento do auto de infração, o proprietário tem 10 dias para protocolar o recurso, que é encaminhado para a Coordenadoria do Meio Ambiente, onde é feita uma análise.
Depois dessa análise do recurso, podem acontecer 3 tipos de situações. A primeira é que o recurso pode ser deferido, indeferido, ou a multa do auto de infração pode ser substituída por compensação ambiental, que seria o plantio de algumas mudas de acordo com o valor da multa e estimulado pela comissão julgadora.
Hoje, o valor da multa é de R$ 2,32 por metro quadrado.
É pouco se a gente comparar com o prejuízo que o incêndio causa, né?
Exatamente. E em 2017, foram emitidos 173 autos de infração de incêndio. Esse ano, já foram emitidos 95 deles. De acordo com Pedro Cabaleiro, diretor da Defesa Civil, em 2017, foram 62 dias sem chuva.
Ouça o que ele disse, porque esse ano a estiagem já é maior, a gente já está 64 dias sem chuva e pior, hein? Sem previsão de quando ela vai chegar. Abre aspas. Quando falamos em chuva, temos que considerar pelo menos 10 milímetros para atingir o lençol freático, o que não acontece desde o mês de maio. Entramos em estado de atenção, já que o índice de umidade está em 30%, quando o ideal seria ultrapassar os 60%. Por isso, chamamos a atenção para que a população denuncie quem provoca as queimadas, ressaltou o Cabaleiro.
O Corpo de Bombeiros de São Carlos registra um número maior de chamadas nessa época do ano. Em 2017, foram 638 chamadas para combater incêndios em vegetação natural. Somente no primeiro semestre desse ano já foram contabilizadas 269 chamadas.
Para a vereadora Laide das Graças Simões, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal, falta conscientização por parte da população. E por isso é tão importante campanhas como essa.
Ouça só o que ela disse, abre aspas. Nessa época de seca, muita gente coloca fogo no fundo de quintal para queimar lixo, mas é uma prática que tem que mudar. Importante também para que elas saibam onde recorrer, mesmo em caso de pequenos focos. Outra questão importante que as pessoas precisam entender é com relação às consequências das queimadas, já que a fumaça e as fuligens podem causar ou agravar doenças respiratórias, alertou a vereadora.
Ainda de acordo com Matheus de Aquino, que é secretário de comunicação aqui da Prefeitura de São Carlos, a conscientização é o caminho. Abre aspas, acredito que nenhum programa de prevenção e combate a incêndio vai ter êxito se não houver integração e participação da comunidade. Por isso, é importante que as pessoas tenham consciência, por meio de ações integradas, dos prejuízos ambientais, sociais, econômicos das queimadas, disse o secretário.
Ano passado, foram registrados cerca de 272 mil focos de fogo em todo o país, 46% a mais do que em 2016 e acima do recorde anterior de 2004, quando foram detectados 270 mil pontos de calor. Incêndios criminosos destruíram 986 mil hectares de unidades de conservação. Nas terras indígenas, infelizmente, os focos também aumentaram 70% e ultrapassaram os 7 mil focos.
Uma realidade que precisa ser mudada.
Então agora preste atenção para o telefone da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de São Carlos, que você pode fazer as denúncias. O telefone é o 16-3362-1318. Então não deixe de denunciar e compartilhe com todo mundo essa campanha de conscientização.
É muito importante que todos façam a sua parte para que a gente consiga mudar essa realidade. 10 horas mais 38 minutos, a gente vai se encaminhando para o final do Rádio Fiscar Notícias desta manhã de segunda-feira. Mas antes, uma dica para você que é bastante curioso por astronomia. Isso porque o Observatório da USP aqui em São Carlos sedia a partir de hoje até o próximo domingo a Semana Marciana. Olha que legal, o evento vai contar com um ciclo de atividades sobre o planeta vermelho, sobre Marte, que vão acontecer sempre a partir das 8 da noite, terminando às 10.
A Semana Marciana ocorre a cada 2 anos e 50 dias. Ela é realizada sempre que ocorre a oposição de Marte. Desta vez, o planeta vermelho vai entrar no seu período de melhor visibilidade no dia 27 de julho e vai alcançar a máxima aproximação da Terra no dia 31.
É exatamente isso. Então, aproveite a Semana de Marte. Nessa semana vão rolar várias palestras realizadas por membros da equipe do Observatório. Entre os temas estão a moradia em Marte, ficção científica com o planeta vermelho, curiosidades e muito mais.
Todas as palestras vão acontecer às 9 da noite. Também vai rolar observação de Marte com os telescópios do observatório. A entrada é de graça. O observatório fica na área 1 do campus da USP, aqui em São Carlos, próximo à esquina da Avenida Doutor Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma. Para você obter todas as informações, o telefone de contato é o seguinte, anote aí. 16-3373-9191. O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.